Cumprimento as colegas e os colegas. Vamos iniciar os nossos trabalhos no âmbito do nosso grupo de trabalho para a composição do SES. E esta primeira reunião, uma reunião para definirmos a metodologia e o calendário dos nossos trabalhos. Pela minha parte, gostaria apenas de sugerir que hoje ficasse aqui consensualizado um conjunto de entidades a ouvir no âmbito destes projetos de lei e talvez fosse essa a primeira forma de questão a colocar a todos os colegas, ouvir as sugestões e os contributos que nos queiram fazer chegar e, por outro lado, definirmos também um critério para as nossas reuniões, para podermos conciliar quer com a reunião da Comissão de Segurança Social e Trabalho, quer com os trabalhos que nós todos temos, não é? Portanto, a quarta-feira, no meu ponto de vista, esta hora, um pouco mais cedo, poderia ser sempre ou a minha proposta no sentido de podermos conciliar. Sou todo ouvidos, portanto, aos colegas e representantes dos diferentes grupos parlamentares, propunha que fizessem, com a ajuda do documento que a Comissão elaborou e que tem muita valia e que tem uma síntese já com as diferentes propostas dos diferentes projetos de lei para integrarem. Neste caso, há aqui algumas entidades que se repetem, que é o Conselho Nacional de Juventude, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que são comuns, os parceiros sociais, também de certo penso que será também comum, ou pelo menos de bom entendimento que sejam todos ouvidos, o Presidente do SES, mas mais do que ser eu a estar a fazer sugestões, gostava também de ouvir os colegas e as colegas no sentido de podermos definir aqui um conjunto de entidades para podermos começar a iniciar, se acharem por bem, que se ouçam estas entidades e outras possam ter em consideração, nomeadamente os parceiros sociais e o Presidente do SES. Dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente Coordenadora. Independentemente daquilo que for aqui já hoje consensualizado, com algumas sugestões que se adiantem, nós gostaríamos de ter um prazo de 24 horas até amanhã para também pensarmos e refletirmos em algumas entidades possa ser conveniente ouvir e que agora não ocorra para não estarmos a fazer as coisas assim à pressão. Portanto, era a sugestão que eu deixava aqui.
Com certeza.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom, nós, de facto, acho que antes de discutirmos quem é que vamos sugerir como entidades a ouvir e de acertarmos uma tabela, achamos que, em primeiro lugar, devíamos definir a metodologia e o calendário dos trabalhos. Aliás, é isso que está na ordem de trabalhos e era para isso que nós vínhamos preparados. E, claro, aceitamos ali a sugestão do senhor deputado Artur Rego de fixarmos um prazo para que cada um dos grupos parlamentares possa enviar as entidades a ouvir e depois, numa posterior reunião, acertarmos entre todos a lista final. Mas, de facto, parece-me que hoje a nossa principal tarefa seria a definirmos o calendário e a forma como vamos organizar os nossos trabalhos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que quer as sugestões do Sr. Deputado Artur Rego, quer da Sra. Deputada Sónia Frutinhos, fazem todo sentido. E acho que podíamos dar, de facto, 24 ou 48 horas para que os vários grupos parlamentares sugerirem as entidades que devem ser ouvidas, sendo para nós específico duas coisas. Primeiro, as entidades a ouvir. As entidades a ouvir, desde logo, os parceiros sociais, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Depois, as entidades que são referidas nos próprios projetos de lei. Temos aqui entidades ligadas à imigração, temos aqui entidades ligadas à juventude, temos aqui entidades ligadas aos reformados, temos aqui entidades ligadas aos imigrantes. Portanto, é com base neste universo que nós temos que encontrar os nossos interlocutores em termos de audições. Acho bem que nós não fechemos hoje já aqui quem são as entidades a ouvir. E é nesse sentido que faz todo o sentido, que é correta este compasso de espera de 24 ou 48 horas para se consolidar o nome das entidades a ouvir. Sendo que para nós o universo deve andar à volta destas áreas e destas entidades que são já naturais interlocutores desta Comissão ao nível do Conselho Económico e Social e de acordo com a letra das iniciativas legislativas apresentadas. Esta era uma questão. A outra questão tem a ver com o calendário. Ora, nós estamos em princípios de fevereiro e estas propostas, estes projetos, desceram à Comissão por um período de 60 dias. Não quer dizer que sejamos escravos dos 60 dias. Podemos pedir a prorrogação de mais algum tempo. Mas parece-me que 2 meses seriam bastante para nós procedermos a estas audições. Porque nós não vamos, naturalmente, fazer uma audição por dia. Quem tem trabalhado nestes grupos de trabalho sabe que, normalmente, os grupos de trabalho fazem audições, 2 ou 3 audições, no mesmo dia, ou na mesma tarde, ou na mesma manhã. É uma questão de se arrumar o calendário dessas mesmas audições. E sendo verdade que talvez tenhamos para aqui uma boa dezena de entidades a ouvir, sendo verdade, naturalmente que em 3 ou 4 dias, eu não me estou a antecipar, estou apenas a refletir, se calhar em 3 ou 4 dias nós teremos as audições todas concluídas. E depois estamos também em presença de uma matéria que não é muito complexa. São iniciativas muito objetivas, são projetos muito cirúrgicos e a lei também é extremamente simples, do meu ponto de vista. Não é uma lei que nos envolva com recurso a grandes pareceres técnicos ou com grandes demoras depois na harmonização e na sistematização das propostas que venhamos aqui a fechar em termos finais do grupo de trabalho. Portanto, se calhar uma, para além das audições, dessas 3, 4 reuniões para procedermos às audições e mais 1 ou 2 reuniões depois para fecharmos o texto, seria um tempo razoável, seria uma metodologia razoável. O que é que eu com isto quero dizer? Quero dizer que talvez 2 meses fosse o bastante para nós fecharmos todo este processo. E eu estava, enquanto a senhora Presidente estava a falar, eu estava a olhar aqui para o meu calendário e, por exemplo, temos reuniões da Comissão de Trabalho no dia 26 de março ou 2 de abril, que é uma quarta-feira, é o dia normal da nossa reunião de trabalho, e, portanto, podíamos definir um funcionamento destas audições e da reunião do grupo de trabalho, de modo a que pudéssemos terminar os nossos trabalhos, de maneira a que a Comissão pudesse ter o nosso projeto final no dia 2 de abril, na reunião de 2 de abril, ou na reunião de 26 de março, ou quem diz 2 de abril pode ser 9 de abril. Estou-me a limitar apenas aqui como indicador. A senhora deputada do Partido Socialista frisou bem que era bom que olhássemos já para o calendário. E é bom que comecemos do fim para depois começarmos a organizar as audições, porque se a gente não estabelece um limite, não estabelece um tempo, provavelmente chegamos a abril ou maio, quase assim, já nem andamos a empurrar as coisas com a barriga para a frente, desculpe a expressão. Mas julgo que devíamos, não quero dizer que seja já hoje consensualizada essa data, mas na linha daquilo que foi aqui sugerido, eu também me permitia, Sra. Presidente, e em suma, resumir que essas 24 horas sejam dadas aos grupos parlamentares para sugerirem as entidades a ouvir, e que o universo deve andar à volta destas entidades que já integram o Conselho Económico e Social, os parceiros sociais, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e as entidades que são objeto de referência nos projetos de lei avançados pelos vários grupos parlamentares, e que depois a calendarização dessas audições se pudesse organizar de maneira a que até fins de março nós tivéssemos as coisas fechadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, dou a palavra ao Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós acompanhamos, acompanhamos as propostas aqui feitas anteriormente. Pensamos também que devem ser ouvidas todas as entidades aqui, portanto, referidas nestes quatro setores, digamos assim, da área de imigração, juventude, comunidades e dos reformados. Pensamos também que devemos ter atenção, deve ser, portanto, tido em conta os pedidos de audiência, entretanto, feitos, portanto, neste âmbito. Não sei como é que, não sei como é que nós vamos conseguir congregar também, portanto, esses pedidos de audiência e quais são os critérios. Mas penso que, na generalidade, acompanhamos as propostas tanto que aqui foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado David Costa. Dou a palavra ao Sr.
Paulo Pisco. PP. PP de esquerda. Muito obrigado. Cumprimentar também todos os colegas que aqui estão. Eu só gostava de fazer uma referência relativamente à questão metodológica e que tem a ver com as audições que nós aqui faremos das entidades que estão relacionadas com esta questão. E na medida em que provavelmente ouviremos para aí uma dezena de entidades, temos de saber qual é mais ou menos a duração das nossas reuniões e qual vai ser a duração das audições, porque isso parece-me essencial para nós termos uma percepção de quanto tempo é que vamos demorar neste processo de audições, para depois chegarmos à conclusão final. Porque também me parece, estou de acordo com o Sr. Deputado Arménio Santos, que me parece que a questão é relativamente cirúrgica e objetiva, provavelmente não precisaremos de muito, mas nunca sabemos. Todos nós temos a experiência que depois haverá sempre, se calhar, alguma tendência para as coisas resvalarem e nós perdemos um bocado o controle do tempo. Portanto, eu julgo que seria importante definir as audições que fizéssemos por cada uma das nossas reuniões e os tempos que lhes serão dedicados para termos um controle sobre todo o processo.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Obrigado. Nós podemos já avançar exatamente na, de algum modo, numa maior definição dos tempos, das entidades a ouvir, dos tempos a conceder para essas reuniões. Mas é evidente, o Sr. Deputado Paulo Pisco faz referência a dezenas de entidades. Pronto. Eu, naturalmente, que iremos ver quais são as entidades que os vários grupos parlamentares vão sugerir, não é? Vamos ouvir, vamos ver. Mas é evidente que não podemos ouvir toda a gente que eventualmente o solicite por um lado ou que os grupos parlamentares sugiram. Imagine-se que, nos reformados, que o Partido Socialista propõe 4 ou 5 associações, o PCP propõe 4 ou 5 associações, o PSD 4 ou 5 associações, o CDS IDA e por aí fora. Quer dizer, nós temos que depois ter um critério de alguma representatividade, de alguma, para que de facto...
Nós somos o Partido dos Reformados, propomos logo 20.
Que não podemos estar aqui, digamos, a ouvir só por ouvir e só porque é reformado, só porque se apresenta ou só porque o grupo parlamentar XYZ sugere. Temos que depois ter aqui também um critério de representatividade, de alguma afirmação no terreno, de alguma visibilidade, não pode ser. Portanto, eu julgo que é em função depois dessas entidades apresentadas pelas várias bancadas, eu penso que não irá muito além da dezena ou 15 entidades, mas admito que esteja a ver mal o universo destas entidades que aqui estão refletidas nos vários projetos de lei. Mas, em qualquer circunstância, só depois de ver a apresentação das propostas dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Mas dizia eu, de qualquer forma, é evidente que há matérias que numa reunião destas, se calhar uma hora é pouco. É curto, eu queria dizer que é curto. Mas neste caso concreto, se calhar 30 minutos é razoável. Ou 40 minutos é razoável. Não fará muito sentido estarmos aqui uma hora a discutir com as comunidades imigrantes ou emigrantes ou com a juventude ou com o A ou com o B, a questão de mais um representante ou menos um representante. Eu acho que em função, Sra. Presidente, também do número de entidades que depois se consensualizar ouvir, que nós podemos fazer, digamos, a distribuição do tempo, sendo que não pode ser um tempo que não permita que possamos ouvir de forma correta as entidades que vamos convidar ou que eventualmente solicitem ser ouvidas, também pode acontecer isso, e portanto só depois disso é que nós podemos fazer o calendário das reuniões e dessas audições e também aí distribuir o tempo. Eu penso que se forem para aí umas 10, 15 entidades, mesmo 3 ou 4 entidades por dia, em 3, nós temos aqui, salvo erro, 7 semanas. Temos mais do que tempo suficiente. É evidente mesmo que destinemos apenas 3 semanas para estas reuniões, 4 semanas admitamos, ainda ficamos com 2 semanas para tratar depois, na especialidade, no concreto, a redação final do texto. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, que seria bom que aguardássemos então as sugestões das várias bancadas e depois, já com as propostas concretas, pudéssemos desenhar o fato nos termos em que o Sr. Deputado Paulo Pisco manifestou preocupação em fazer-se.
Muito obrigada, Srs. E Srs. Deputados, caros colegas. Cabe-me a mim fazer aqui uma breve síntese e tentar encontrar, com certeza, Sr. Deputado David Costa.
Era só para referir que, por proposta nossa, nós queríamos, se assim fosse possível, propor que depois do período de audições, uma semana, que mediasse uma semana para podermos, portanto, congregar portanto, e apurar portanto, o resultado dessas mesmas audições. Portanto, que não fosse portanto, consecutivamente portanto, marcada portanto, a comissão, para podermos, então, fazer, portanto, o nosso apuramento. Uma semana.
O que o Sr. Deputado, bem, em síntese, quero compreender é que entre as audições e a apresentação de propostas de alteração, me dei uma semana. Obrigada. Vamos ver se construímos aqui um consenso, que penso que não é difícil. Tinha feito inicialmente a proposta para as nossas reuniões, em princípio, se realizarem à quarta-feira. A segunda proposta, e agora gostava de ouvir-vos, porque vou formular mesmo, no sentido de sintetizar o que aqui foi dito por todos, sentido de, até terça-feira da próxima semana, às 18 horas, nos façam chegar a mensagem das entidades a ouvir, que desejam ouvir, para podermos fazer o cruzamento, enviar o respectivo mapa e discutirmos na próxima reunião. Deixo à consideração de todo. Terça-feira da próxima semana, até às 18 horas, que é o tempo, 17 horas, que é 17, dá mais jeito, pronto. Para poder fazer-se uma grelha e poder ser distribuída para conversarmos na próxima reunião. Não sei se consideram pertinente definir aqui uma grelha de tempos, mas acho que pelo menos 10 minutos à entidade convidada para fazer uma breve abordagem sobre as propostas que temos em fase de especialidade dos projetos de lei. Por cada grupo parlamentar, 3, 5 minutos, depende também de quantos grupos estejam presentes, porque, como sabem, o PES também faz parte deste grupo de trabalho e poderá querer e desejar pôr questões. E depois uma ronda final também na volta dos 10 minutos. Temos aqui uma hora. Gostava de dizer também que, de uma forma geral, temos sempre uma hora nestas matérias. Poderá às vezes encurtar-se, poderá aumentar, mas penso que não será nunca menos que uma hora. A experiência diz-nos até nas audiências que fazemos que 50 minutos, eu tenho tentado encurtar para os 40, mas nunca, é muito raro conseguir-se esse tempo. Portanto, acho que com alguma margem era preferível agendarmos para uma hora, 60 minutos. Se depois se verificar que é muito tempo, podemos reduzir, mas com tempo máximo 60 minutos. Isto coloco à consideração. Coloco também à consideração se... Coloco à consideração também dos senhores deputados a possibilidade de se fazer ou não, na próxima reunião, já alguma audição. Penso que seria mais sensato definirmos já primeiro toda a metodologia, todas as entidades a ouvir, e só depois iniciarmos o nosso trabalho em função do número de entidades a ouvir, assim definiremos o respectivo calendário, não é? E pode não ser a quarta-feira, entre, por exemplo, as 10 e o meio-dia, são 2 horas, mas poderá ter que ser a outros dias ou a outras datas. Gostava de vos ouvir sobre esta proposta, lógico, considerando que entre as audições feitas e o período de apresentação de propostas, não vejo qualquer inconveniente que me dê uma semana. Não vejo qual, pela minha parte, não é? Fica à discussão de todos os grupos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao tempo das audições, ou das audiências, parece-me que a proposta que o Sr. Presidente fez é razoável. 10 minutos para a pessoa que estiver a representar a instituição, uma primeira ronda que possa ir até aos 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois, talvez, se for preciso, uma ronda final de 2 minutos. Quer dizer, nós, a questão que temos aqui para decidir não é uma questão que levante uma discussão enorme e, portanto, não me parece que termos alguma flexibilidade no tempo dentro dos termos que a Sra. Presidente aqui apresentou nos vá causar grandes dificuldades para fazermos o nosso trabalho. E, portanto, acho que a sua proposta é bastante razoável e ponderada. A questão da semana entre o fim das audiências e a segunda fase dos nossos trabalhos parece-me mais do que razoável, e acho que dentro dos 2 meses que temos pela frente, sendo que é verdade, e o meu colega Rui Paulo Figueiredo chamava-me a atenção de que pelo meio, este mês temos jornadas parlamentares e temos o Congresso do PSD, mas quer dizer, mesmo assim...
Não abrange nada disso.
Ouçam, quer dizer, não morremos se uma semana ou duas, em vez de precisarmos só da quarta, precisarmos da quarta e do outro dia umas horas, quer dizer, é para isso que cá estamos. Não, pelo menos a nós não nos faz qualquer tipo de espécie, nem nos causa nenhum problema. E, portanto, parece-me que, depois da intervenção da Sra. Presidente, fica bastante claro qual será o desenho dos nossos trabalhos, o desenho do calendário dos nossos trabalhos. O que eu talvez propusesse à Sra. Presidente era que, e aí não nos importamos se quiser antecipar um bocadinho a data limite para a entrega das propostas de audiências a realizar, era que a Sra. Presidente, na próxima reunião, pudesse enviar previamente já um calendário que nós chegássemos aqui e pudéssemos discutir, só para obviar o nosso trabalho e para sermos mais rápidos e mais eficazes. E, portanto, assim, na próxima quarta-feira, provavelmente, já poderíamos fechar a metodologia e depois era só os serviços e o conjunto com a Sra. Presidente a marcarem as audiências e ficava tudo devidamente organizado. Obrigada.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Acho que o tempo dado, o proposto às audições é um tempo generoso, porque nós estamos a falar de uma matéria complexa, muitos artigos, não é um. É um, e as pessoas não vão... É evidente que as reuniões até podem levar 2, 3, 4 horas. As reuniões até podem levar 2, 3, 4 horas, mas eu penso que isto é são reuniões de trabalho, nós queremos ouvir as pessoas, ouvi-las, e as pessoas explicarem porque é que querem ou se consideram no direito de integrar o Conselho Económico e Social, não é uma situação que as leva a fazer uma viagem não sei aonde para levar excessivo tempo, e nós também estamos aqui 3, 5 minutos, como sugeriu, acho que é um tempo perfeitamente razoável, porque todos nós sabemos o que é que se pretende com estas várias iniciativas. Agora, eu ia exatamente na esteira daquilo que a senhora deputada Sónia Fortuzinhos referiu. Era a única correção que me permitia fazer à proposta da senhora presidente, que é o tempo dado para as várias bancadas apresentarem os nomes, as entidades que gostavam de ver aqui ouvidas. Eu suponho que o Sr. Deputado Artur Rego falou em 24 horas. Se nós dermos aos vários grupos parlamentares um prazo até à próxima sexta-feira, é mais do que suficiente para os vários grupos parlamentares poderem apresentar as suas propostas. E na terça-feira... Estava a dizer, Sr. Presidente, se os vários grupos parlamentares apresentarem as suas propostas até sexta-feira... Tem mais do que tempo suficiente. O CDS pediu 24 horas, houve um consenso à volta disso, 24, 48 horas. Se nós apresentarmos até sexta-feira as várias propostas de entidades a ouvir, a senhora Presidente pode, até terça-feira, agarrar nesses dados, fazer um esboço de projeto de audições que, previamente, à reunião de quarta-feira próxima, todos os senhores deputados tinham conhecimento prévio, portanto, da sugestão, da proposta ou do projeto que a senhora Presidente lhe fazia chegar, e depois termos aqui já uma forma de trabalho, uma reunião com uma operacionalidade completamente diferente. Já tínhamos um documento, já tínhamos observado, já tínhamos avaliado, já tínhamos até propostas alternativas, acho que a senhora Presidente eventualmente nos tivesse remetido. Portanto, aquilo que eu me permitia sugerir é que o tempo, em vez de ser até a próxima terça-feira, fosse até a próxima sexta-feira, e a senhora Presidente ficava com a incumbência de, na terça-feira, fazer chegar aos vários intervenientes deste grupo um projeto de audições e de calendário, que depois, na quarta-feira, seria aqui aprovado, nos termos em que propõe, ou com alguns aperfeiçoamentos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Problema que me ocorreu agora e que, na medida em que uma das questões que aqui foi levantada foi a da audição dos representantes de cada um destes órgãos, e como nós estamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto a nossa sugestão é que sejam integrados membros do Conselho das Comunidades Portuguesas em representação dos portugueses residentes no estrangeiro, isso poderá levantar um problema de operacionalização que tem a ver com o facto da deslocação do Presidente do Conselho Permanente. Portanto, aquele que representa todo o Conselho das Comunidades, porque ele vive em Macau. E eu não sei como é que nós podemos fazer. Como é que podemos fazer isso? Não é tarefa fácil de resolver. Na medida em que nós vamos ouvir os representantes dos órgãos que queremos que integrem. Dos imigrantes, dos imigrantes, de todos, e que me parece bem. Como forma de justificação, no caso, porque aquilo que nós pretendemos é que sejam incluídos, nós e outros partidos, são três os partidos que pretendem a inclusão de representantes dos portugueses residentes no estrangeiro através de representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora bem, o presidente do Conselho da Comissão Permanente das Comunidades Portuguesas vive em Macau. Ele é médico em Macau e, portanto, tem lá a sua residência permanente. E isso, para o ouvir, pode levantar alguns problemas práticos. E essa é a minha questão que eu agora levanto agora. Eu, se calhar, eu tentarei entrar em contacto com ele para ver como é que nós poderíamos fazer isso, se há alguma forma... Era esta a questão.
Muito obrigada. E é uma questão pertinente. Ouvi com atenção e tentarei responder a todas as questões e consensualizar aqui um calendário. Se o senhor até sexta-feira estiverem de acordo, a indicação do nome das entidades que desejam que sejam ouvidas no âmbito deste trabalho, deste grupo de trabalho. Na segunda-feira enviaremos até ao final do dia um quadro comparativo com as propostas, porque podem ser diferentes, não é? Com as diferentes propostas, e tentaremos fazer um calendário, mas eu digo tentaremos propor, porque é apenas réguas quadro de calendário, porque não sei quais foram as entidades que vão ser aprovadas nesta comissão, neste grupo de trabalho. Portanto, só depois de estarem aprovadas as entidades é que podemos saber se são 10, se são 8, se são 9, e depois dirigir o convite e ver naquele espaço, daquele tempo que temos, daqueles dias e horas disponíveis, em quais se enquadram. Mas fica aqui consensualizado, para já, sexta-feira, às 18 horas, data limite para a indicação das entidades. Se estiverem de acordo, faço esta proposta. Fica consensualizado, em princípio, as quartas-feiras, como dia de reunião deste grupo de trabalho, e, se for necessário, outros dias, depois agendaremos e veremos. Fica mais ou menos consensualizada uma hora como limite para o tempo de cada audição. E na próxima semana fecharemos, então, definitivamente o nome das entidades que acharem por bem aprovar para fazermos a audiência e analisarmos também potenciais pedidos de audições e eventuais pedidos de audiência, porque podem surgir e analisaremos todos aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Uma questão, em resposta à questão muito pertinente colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, ouvi aqui a doutora Susana que me disse que nestes casos é possível fazer videoconferência. Portanto, poderemos ouvir, sem implicação do senhor se deslocar com todos os custos inerentes, não só financeiros, mas também pessoais, através de videoconferência, e iremos propor que assim seja junto dos serviços, senão penso que as tecnologias hoje dão-nos essas possibilidades e temos que as usar e colocar ao serviço quando são necessárias. Em termos de conclusão, era esta a proposta final. Se estiverem de acordo, fecharíamos por aqui os nossos trabalhos de hoje, esperando que até sexta-feira, às 18 horas, nos possam enviar as propostas.
Só mais uma questão relativamente às horas, porque depois o período de funcionamento das nossas reuniões terá de ser alterado. Nós agora fizemos a nossa reunião às 11, mas quando começar o período de audições, como ouviremos, presumivelmente, mais do que uma entidade por dia, essas horas terão de ser alteradas. Portanto, era também para ter essa... E para a China são mais 8, são 8 horas lá.
Ajustaremos sempre e, à semelhança dos outros grupos de trabalho em qual tenho estado envolvida e alguns dos seus deputados, tudo se faz na procura do máximo consenso possível. É sempre assim a metodologia utilizada. Numa matéria como esta, ainda maior, terá de ser essa procura de consenso. Quando fizermos videoconferência, teremos nós que nos ajustar à hora que for possível do outro lado do globo, não é? No sentido de podermos também conciliar, assim como teremos que fazer algumas conciliações de calendário com as entidades que vamos convidar para virem cá falar sobre, porque nem sempre podem ter aquela flexibilidade que nós desejamos. Para a nossa parte, se ficarem de acordo, a quarta-feira é um dia que fica reservado, então, para estes trabalhos. Nada mais havendo a opor. Muito obrigada. Contributo e até à próxima reunião.